Acho que seria bem interessante se eu pedisse para cada um pegar uma caneta, um papel e fazer um pequeno texto sobre qual o sentido da sua vida, do seu viver. Os que não são muito chegados a escrever iam achar meio complicado e tal, mas, obviamente, iam terminar escrevendo alguma coisa, algumas frases, e, de fato, não é simples falar do que é o sentido da sua própria vida. Só que, para complicar um pouquinho mais, eu diria assim, não, eu só quero, no máximo, uma frase. Você dizer o sentido da sua vida numa frase. Ah, tudo bem, então vou fazer uma frase deste tamanho. Vou escrever isso, aí vírgula, porque então, contudo e tal, vírgula de novo, vou dar umas 10 vírgulas aí, e vou fazer uma frase enorme, mas eu acho que eu consigo, numa frase. Tá bom. E numa frase de 4 ou 5 palavras, você conseguiria, será? Dizer qual o sentido da sua vida. Mas o sentido mesmo. Dizer para não faltar nada. Tá bom. Agora eu vou complicar ainda. É a última vez que eu vou complicar. Uma palavra. Uma palavra. O apóstolo Paulo fez exatamente isto. Ele descreveu numa só palavra o sentido da vida dele. Filipenses capítulo 1, versículo 21, passagem muito conhecida. Talvez até muitos de vocês estivessem se lembrando dela quando eu estava falando. Porque para mim o viver é Cristo. Pronto. Então ele definiu o sentido, exatamente o que eu falei. Todo o sentido da vida deste homem está descrito numa só palavra. Não tem nem verbo. Não é nem servir a Cristo, adorar a Cristo, amar a Cristo, obedecer a Cristo. Não. Não tinha nem verbo. É a pessoa de Cristo. É o sentido de toda a vida de Paulo. Inclusive, muitas vezes a Bíblia usa contrastes, livro de Provérbios especialmente, mas mesmo no Novo Testamento, todas as Escrituras têm contrastes que nos ajudam muito, inclusive, a interpretar. Para mim, esse contraste que ele faz aqui não ajuda muito em termos. Vou dizer diferente. Para mim, esta frase dá até a ideia que é um contraste, mas eu não creio que seja um contraste. Tem todo o jeitão de contraste. Diz uma coisa, depois diz o oposto, e um ajuda a interpretar o outro. Mas aqui, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, se é um contraste, dá a entender que Cristo é meio sinônimo de quê? De prejuízo. Se o morrer é lucro e o viver é Cristo, então Cristo não é uma coisa agradável. Agradável é morrer. Mas viver aqui é o contrário de ganho, de lucro. É dureza e tal. Quem pensa e interpreta assim, eu nem concordo muito. É óbvio que ser discípulo de Cristo envolve dureza, perseguições. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é claro que está incluído aqui, sim, sofrimentos e tal, que não está incluído no viver, no morrer, que é lucro, lucro. Lá é só lucro, tem outra versão que diz ganho, né? Para mim, o morrer é ganho. Eu só tenho que ganhar, aqui colocaram o lucro, que dá no mesmo. Uma beleza, uma maravilha, não tem nada de ruim, não vai ter uma lágrima, é um espetáculo, uma libertação total, é o ápice da existência. Espetacular, pronto. Agora, o viver é Cristo. que nesse contexto traz algumas, de fato, traz algumas conotações de sofrimento, de dureza, de aflições que traz. Mas é muita estreiteza, muita miopia se olharmos só por esse aspecto. Então, bom mesmo é lá no céu que é ganho puro. Aqui é brabeza, e brabeza me lembra de Cristo. Por isso que Paulo botou aqui. Cristo é sinônimo de dureza. Não, eu não vejo assim. Inclui, mas é uma maravilha para ele. Mas onde é que o senhor está tirando isso aqui? Leiam o que Paulo escreveu sobre Jesus Cristo, nas muitas cartas dele, um apaixonado por Jesus Cristo. Então, tudo que ele falou de bem, de bonito, da paixão dele por Cristo, do amor dele por Cristo, do constrangimento, do tamanho do amor de Cristo por ele, tudo está embutido aqui dentro, juntamente com as dificuldades inerentes nessa vida a um discípulo de Cristo. Está incluído também. Mas o fato é que, juntando as maravilhas nesta terra que é servir a Cristo, as alegrias que ele nos dá, não somente em termos temporais aqui, mas as alegrias espirituais, o fruto do Espírito, que é o Espírito dele, Espírito Santo, é chamado de Espírito de Cristo, que ele enviou e o Pai enviaram para habitar em nós. Então, não só as alegrias desta terra, mas a alegria espiritual, felicidade, felicidade, eu digo, nesse contexto também de muito interna, muito conceitual, no sentido de estar livre do inferno e tudo mais, não a felicidade plena, que vocês sabem que nós não temos aqui, só alegria, só maravilha, que o crente tem que ser feliz aqui. Não, não tem nenhuma passagem na Bíblia que diz que o crente tem que ser feliz aqui na terra. Não, ele tem que ser alegre. Deve ser alegre. E uma alegria que não é nem fabricada por ele e nem alimentada por circunstâncias, dada pelo Espírito Santo, ainda tem mais essa. Então, é uma alegria que ele deve ter, mas é um deve que depende do Espírito Santo. Dá, mas ele dá esta alegria. Então, quando eu falo da alegria que Cristo nos transmite aqui e tudo, é desta alegria interna, mesmo com circunstâncias tristes e tudo mais. Então, para Paulo, é como se fosse assim, eu não quero saber de medir o que Cristo traz para mim de alegria nesta terra e o fato de ser discípulo dele, o que traz de dureza, de prisões, de açoites, está tudo incluído aí, mas eu não quero saber. Eu não estou medindo isto, eu não estou pesando isso, coisa nenhuma. Eu estou afirmando uma coisa, um fato. Totalmente, a minha vida está totalmente sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tire-o da minha vida e ela não terá o menor sentido. Com certeza, quando Paulo estava alegre, muito alegre, mas alegre mesmo até por coisas desta vida, uma boa notícia, uma comida boa que serviram a ele, alegre, satisfeito, encontrou pessoas queridas, está alegre e tal. Com certeza ele estava pensando em Cristo, tendo alegria em Cristo, vibrando. Podia ser alegria simples, uma noite bem dormida, mas foi gostosa, ganhei dele uma noite boa, uma comida boa, ou o que for, Cristo. A alegria dele centrava-se em Cristo. Aí Paulo estava no tronco, amarrado. Dizem os estudiosos que o tronco ficava aqui e as pernas ficavam abarcando o tronco. Era uma posição extremamente desconfortável. Aí amarravam os dois pés por lá. Então o tronco ficava aqui e a perna da pessoa assim, encurvada. Era tortura, uma espécie de tortura. E ele passou por isso e muitas outras coisas mais. Com certeza, naquele tronco ele estava pensando em Cristo. Não, quando está alegre eu penso em Cristo. Quando está triste eu não vou pensar em Cristo, claro. Ele não me produz nenhum tipo de tristeza nesse mundo, produz. de sofrimento produz, de frustração muitas vezes, de não entender bem os caminhos de Deus e ficar meio como Jó, produz. Então, Cristo produz em nós tristezas, produz, ele é responsável por isso, ele quer assim, determina isso, sempre de uma maneira benigna, para nossa edificação, mas ele produz. Então, eu estava falando domingo à noite aqui do problema de ser muito sonhador, muito romântico e tal, que isso não ajuda ninguém. Mas ser pragmático, ser objetivo, enfrentar os fatos, pois aqui está um. Quer dizer que Cristo traz para mim alegria, é tristeza nessa vida e traz de várias formas e sofrimentos de várias maneiras. Ao mesmo tempo, alegrias indizíveis e uma esperança que, mais do que uma esperança, é uma certeza de que isso aqui vai ter fim, vai se encerrar breve, aí depois é só, aí está na hora de dizer, ganho, lucro. Com quem lá? Imagine! Ele! Continua! Paulo diria, o viver aqui é Cristo e o morrer também. Mas o que ele quis dizer é que lá não tem mais as dificuldades inerentes a ele ser de Cristo, que tem dificuldades aqui. Tem de bom ânimo, repito, eu venci o mundo. Vocês vão ter aflições aqui porque são meus discípulos. O discípulo não está acima do mestre, não. Se fizeram isso comigo, imagina com vocês. Ele foi claro. É um peso grande ser meu servo aqui neste mundo. Você pode acabar num tronco ou numa fogueira ardente ou sem cabeça. É isso. Então, Paulo não esquecia nenhum desses aspectos de ser servo de Cristo. Só que o fato dele ser de Cristo já dava total sentido à vida dele, ele não queria mais saber de outra coisa, podia oferecer dinheiro para ele, riquezas, o que fosse, facilidade deste mundo, nada. Ele só queria saber de Jesus Cristo, porque o Espírito de Cristo que habitava nele, como habita em nós, gerava nele uma alegria interna, contrária às circunstâncias, como já falei, uma coisa que é espiritual, que é sobrenatural até. Eu quero ser de Cristo. Mas, rapaz, sofrendo desse jeito, eu quero continuar do mesmo jeito. Aliás, eu quero cada vez mais ser dele. Então, fica aí o que eu quero transmitir a vocês. Quando você estiver desanimado, assim, sem graça, tal, Cristo. Sofrendo, Cristo. Tu também sofreste, então estou sofrendo também. Sofreste em meu lugar. Então, estou coladinho meu pensamento em ti nesse sofrimento. Estou angustiado, Cristo. Essa angústia tu passaste também. Eu mereço, porque sou pecador, e tu nem mereceste angústia, coisa nenhuma, tiveste por minha causa. E você vai encontrar motivo sempre para explicar, não como desculpa, mas como realidade, a sua alma aceita. Isso para um descrente é meio loucura. Quer dizer, o que acontecer contigo, tu vai dar um jeito de dizer que é bom se lembrar de Cristo nesse momento, e tu tiver que sofrer mais, tu ainda sofre mais ainda. Está normal uma pessoa dessa. Tudo explica, então está certo. Mas para o crente não é assim, não. Ele não explica para explicar e para não dar basta torcer, teimosão. Não, é porque ele acha isso mesmo. Ele tem um certo prazer em sofrer por Cristo. Paulo começou a gostar das fraquezas, ele não gostou no começo, não. Espinho na carne, tira, Senhor, tira, 3 vezes. Aí Cristo disse, não. Pois tá bom, pois agora eu vou gostar. Pronto, agora eu sinto mais prazer das fraquezas mesmo. Aí o Paulo arranjou uma desculpa boa. Não é. Porque quando sou fraco, então o que foi? Sou forte. Ele aprendeu com Cristo, com espinho na carne, ele aprendeu a tirar um benefício enorme. Então é isso. Então você está sofrendo, pensa em Cristo. Está angustiado, sofrendo, pensa em Cristo. Está com dor, pensa em Cristo, que ele era um homem de dores também. Pode pensar nele em o mais profundo sofrimento que você estiver, no ponto mais baixo, no fundo do poço. Pode pensar nele. e vai dar alegria na sua alma pensar nele. E, nos momentos alegres, simples, como eu disse, como até uma noite bem dormida, uma boa comida, ou algo espetacular, você teve um filho que nasceu, que você sempre sonhou, a mulher dos seus sonhos, você casou, o namorado que você sempre queria casar, casou, tudo espetacular, deu certo, passou no concurso, coisas da vida mesmo, excelentes, alegres, gostosas, Cristo. Cristo. Não, só vou ter alegria, só vou me lembrar de Cristo, quando eu tiver alegria bem espiritual, alegria fruto do Espírito Santo, essa alegriazinha aqui, porque ganhei um presente bem legal, não vou me lembrar de Cristo nessas alegriazinhas aqui. Vai, mas só vai, agradece a caneta que você ganhou de presente, ou o carro que você ganhou, não importa. Então, simplifica muito a vida do crente, muito. Resumir o sentido da sua própria vida numa palavra. Cristo. Experimente colocar na prática isto nos próximos dias, porque não meses ou anos, se acostumar mesmo. Qualquer sentimento que você tiver, de um lado ou de outro, pense em Cristo, converse com Ele, entregue a Ele aquele momento, aí você vai ver. Isso aqui é um sentido que a minha vida tem, um sentido espetacular. Não quero outro sentido, não. Eu não quero mais. Não precisa de outra palavra, não. Tá bom, uma palavra só. Cristo. Ele é o meu viver. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender, crescer, praticar o fato de que a nossa vida é Cristo. Em nome dEle. Amém.